Bem-vindos ao Perdido nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode ouvir este podcast no Spotify, Deezer e outras plataformas de streaming.
E não deixe de acessar nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook e Instagram e no Twitter, @BWayMeme.
Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais, Perdido nos Musicais.
Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Perdidos nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme. Quem está falando aqui sou eu, Jack, o host mais querido desse podcast, vindo diretamente de Pernambuco. Estamos aqui também com uma pessoa que a gente olha para ela e grita, artista, diretamente de Curitiba, Marina, como é que você tá?
Oi gente, tô muito bem, tô quase casando aqui, tô com meus preparativos pro casamento e tô morrendo de frio aqui em Curitiba.
Atentíssimo, quero convite. E hoje estamos aqui com duas pessoas maravilhosas que a gente é fã, que a gente tava na torcida e vai continuar. Nossos convidados hoje são participantes dessa temporada do Talentos, estamos aqui com JC Júnior.
E aí pessoal?
E Bruna Trajano.
Oiê, tudo bom?
Então, gente, pra começar, contem pro pessoal de casa, que talvez não acompanhe o Talentos, e até pra quem acompanha o Talentos, mais um pouquinho sobre vocês, primeiro a Bruna e depois o JC. Contem um pouquinho sobre o trabalho de vocês, a vida de vocês, como é?
Bom, gente, eu tenho 30 anos, faz 15 anos que eu trabalho como cantora, eu canto em casamentos, eventos, formaturas, etc., mas já tem uns 5, 6 anos que eu tô tentando aí entrar nesse mundo do teatro musical. É algo que eu tenho muita paixão, desde pequenininha, apaixonada pelos desenhos da Disney. Vivia cantando lá na janela de casa, os vizinhos que me aguentavam 7 horas da manhã, a louca na janela. E agora, hoje, né, especificamente, eu continuo cantando, tô participando do programa, tô dando aulas de canto também. Aí é uma loucura conciliar toda essa rotina com o programa, que é uma delícia, mas exige bastante do nosso tempo. E tô tentando conciliar todas essas vertentes artísticas com o programa, tem sido maravilhoso, tem sido muito corrido, mas é incrível, é um momento muito especial que eu tô vivendo.
E tá sendo muito bacana, né, Bruna, ver você nesse programa, a sua performance de Monster. Eu não sei se você ouviu a gente comentando aqui no podcast, mas a gente amou. A gente achou primorosa e a gente tá muito ansioso pra ver o que você vai trazer nas próximas fases.
Inclusive, eu tava assistindo, minha mãe foi ver também. Porque minha mãe não curte muito musical, mas ela gosta por tabela pra minha causa, entendeu? Aí eu falei, mãe, vou ver Talentos, você quer ver? Ela, não, vou fazer outra coisa. Aí ela escutou a Bruna, que ela foi, o que você tá assistindo? Deixa eu ver o que tá acontecendo aí. Ela ficou interessada, entendeu?
Ai, meu Deus, mãe,
então,
deixa.
A mãe curtiu, gostou. Ela nem sabe o que é Frozen direito, mas ela adorou.
Ai, que legal, eu fico feliz. Na minha família também não é todo mundo que curte teatro musical. Inclusive, não foi de cara que eu tive muito apoio pra seguir a carreira artística. Mas hoje todo mundo adora e torce muito por mim, mas tem muita gente que não gosta mesmo, né? E tudo bem, aos poucos a gente vai conquistando a galera. Assim,
eu não gosto ainda só, né, Bruna?
Exatamente, viu, mãe? Ainda a senhora não gosta, mas vai gostar, não é mesmo?
E você, JC, fala um pouco sobre si.
Então, gente, pra quem não me conhece, eu sou o JC Júnior, tenho 27 anos, sou um artista paraense que atualmente mora em São Paulo. Eu iniciei minha carreira ali com uns 16 anos, na dança, né? E eu vim da dança. Foi a dança que construiu a minha base como artista. E com o passar do tempo, eu comecei a me interessar pela música e pelo teatro. E aí, o teatro musical veio como uma grande celebração dessas três coisas que eu amo fazer. Atualmente, eu estou parado, né? Só fazendo mais aulas esporádicas e tudo mais. E tentando, né, me movimentar um pouco e produzir de casa nessa quarentena. E assim como o Bruna, também participei do programa, né? Infelizmente não estou mais participando, mas foi uma delícia também participar, foi uma experiência incrível. Assim, foram muitos ganhos, não somente profissionais, mas também pessoais. Foi maravilhoso.
E deixou sua marca, né, JC? A performance dele do Beauty School Dropout, né, do Grease, foi a coisa mais linda, o maior charme do mundo, gente.
Ah,
ficou
obrigado.
Muito bacana. E foi uma versão em português, né?
Sim.
Uma versão ótima, inclusive. E arrasou. E quem viu os vídeos de apresentação dele, quem segue ele nas redes sociais, sabe que realmente ele é um dançarino incrível. Ele arrasa nas coreografias. Não tem essa coordenação, gente. Então, admiro demais.
Obrigado, obrigado. Fiquei muito feliz, de verdade, com o feedback que eu recebi depois do programa e durante, inclusive. Assim, desde o programa de estreia lá, eu recebi muitas mensagens de apoio, né? Inclusive da minha família, que assim como a da Bruna, não era tão próxima da minha arte. E esse foi um dos presentes que o programa me trouxe, né? Essa proximidade da minha família com o meu trabalho. E foi maravilhoso.
Eu acho que, além de tudo, toda a visibilidade, todas as oportunidades que o programa traz, é também essa oportunidade de mostrar vocês brilhando, sabe? De mostrar para a família, mostrar para os amigos, mostrar para o Brasil inteiro o talento de vocês, o brilho de vocês e realmente conquistar quem talvez ainda estava com o pé atrás, ver que vocês estão ali e vocês vão fazer sucesso sim e não importa o que ninguém diga.
Exatamente. As pessoas são muito incrédulas, né, enquanto a relação de sucesso e arte, né? As pessoas não acreditam muito que as pessoas vão vingar nesse meio, porque, enfim, se especula muito a respeito. Mas quando a gente, enfim, quando a gente se enxerga e quando as pessoas enxergam a gente nesses lugares, assim, grandes, né? Elas começam a crer, né, que é possível, sim, a gente alcançar um espaço e ter essa visibilidade e colher bons frutos.
Com certeza.
Então, né, gente, a Broadway Meme tá fazendo em acompanhamento pelo Twitter, a gente faz o live tweet, a Manu maravilhosa comenta mais rápido do que eu consigo assistir o programa. Eu adoro os comentários
da Manu.
Eu também
adoro.
Sim.
A gente também conversa muito entre a gente, fica surtando lá também no DM Zap, né, nosso grupo de WhatsApp. A gente comenta muito lá, sempre ao vivo. E a gente grava o nosso podcast também para conversar, né? Então a gente teve essa ideia de trazer vocês pra gente falar como que tá sendo gravar um reality show no meio de uma pandemia, sobre os talentos, né? Como é que tá sendo feito isso? E como, principalmente para vocês, como é que vocês decidiram participar do programa? Como é que isso chegou em vocês, assim?
Bom, eu acho que é incrível o fato deles não terem desistido do programa por se tratar de um novo formato, um formato remoto. É muito mais corrido, acho que é muito mais trabalho, tanto para eles quanto para a gente, porque a gente, como eu disse, tem que dar conta de tudo para fazer o programa acontecer. É um presente estar vivendo tudo isso, participar de tudo isso, poder ver o feedback das pessoas, poder mostrar a nossa arte, ter também essa chance de tentar várias vezes, que é diferente do que a gente não consegue fazer ali ao vivo, que é uma vez só, a gente passa com a orquestra, né, na gravação, e já vai ao ar. E tendo o programa remoto, a gente tem essa oportunidade de fazer várias vezes e se olhar e ver se está dando tudo certo. E mais uma vez, o que também demanda muito tempo e é muito estressante, porque a gente precisa contar com todos os fatores externos.
Nossa,
que
nem
muitas
comenta.
Vezes não colaboram para acontecer o abençoado vídeo, mas tem sido muito gostoso. É um presente que eu ganhei, acho que todos nós ganhamos nessa pandemia, né? Porque a gente está vivendo um período nada fácil. Então, é uma forma de a gente ter esperança ainda de que a nossa arte vai alcançar ainda mais vidas, sabe? É muito legal.
Sim, é muito legal mesmo a iniciativa do programa de ter continuado mesmo diante, enfim, do isolamento, né, com esse novo formato remoto. Inclusive, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né, de estar aqui podendo falar sobre a nossa participação.
Sim.
E eu acho muito legal o podcast, eu escutei todos, independentemente de estar ou não, né, eu continuo escutando e acho maravilhosas as pontuações, muito pertinentes, muito pontuais, assim, eu adoro, adoro, eu me acabo de rir em casa, é muito hilário.
Gente, eles são muito antenados,
então,
né? Nossa, eu fico
gente,
lá, a gente fala, como pode? Eles sabem de tudo
um fato isso. Curioso sobre escutar o podcast é que eu fico comentando junto, porque as pessoas comentam assim, ai, porque eu acho que isso. Não, mas você não sabe. É isso aqui que aconteceu. É uma coisa assim, eu fico comentando simultaneamente ao podcast.
E a gente também comenta, eu e o JC, a gente teve uma amizade que foi crescendo ao longo do programa, nessas fases. E a gente sempre fala, meu, você viu o podcast? E a gente conversa, manda áudio também. A gente comenta entre nós também. Então é muito legal, muito divertido. Eu dou muita risada.
Eu adoro.
Do Twitter, gente. Sério, salva muito a minha quarentena. Vocês não têm noção.
Fica a ideia pra TV Cultura, né? Quiser chamar um painel de jurado pra ver o meme, né?
Sim,
estamos aí.
Olha,
Jarbas, olha só o macaco.
Por favor,
gente,
eu já acho que eles deveriam fazer uma parceria entre com vocês, né? Porque, querendo ou não, é uma divulgação pro programa também, né? E vocês são pessoas que estão ali bem próximo, né? Bem próximas do universo dos musicais, né? Que é a temática do programa. Então seria bem legal. Assim como o Cleto também, que faz os reviews semanalmente lá no canal dele, que é maravilhoso, eu adoro. Enfim, são iniciativas bem legais, assim,
sim,
que eu acho que o programa deveria se apropriar, assim, abraçar e ajudar.
É legal quando tem entusiastas, assim, a respeito, porque o teatro musical, ele tá crescendo ainda. Claro, nessa pandemia a gente teve que parar por muita coisa, por muitos motivos, né, por questão de segurança. Aí, ó, o barulho externo que eu tô falando pra vocês. Mas ter essas pessoas que divulgam o trabalho, divulgam os artistas, que dão suas opiniões, que, nossa, você assistiu tal musical, é muito legal. Às vezes, muitas pessoas não conhecem vários musicais, mas vem vocês, seguem vocês, através de vocês tem contato com várias outras coisas. Eu acho muito legal e eu super apoio essa parceria.
Hashtag parcerias.
Gente, eu acho lindo que a gente veio aqui enaltecer eles e eles vieram enaltecer a gente. A coisa mais linda.
É assim que funciona. Uma via de mão
é
dupla.
Exatamente.
Mas assim, conta um pouquinho pra gente como é que vocês decidiram participar, assim, como é que vocês descobriram o programa, como é que apareceu pra vocês a oportunidade.
Pode ir, JTC.
Então, eu conheci o programa através da primeira edição, né, o Cultura Musical. Eu me inscrevi pra participar e tudo mais, infelizmente eu não passei. Mas eu continuei acompanhando o programa e achei muito legal o desenvolver do programa, principalmente porque tinha uma representante paraense, que é minha amiga Aline Serra, que foi a grande vencedora ao lado de Vitor Moresco, né? Duas pessoas maravilhosas.
Maravilhosa.
Que, enfim, dispensam comentários. E, assim, eu fiquei muito empolgado com a ideia central do programa, que era justamente trazer à tona esses novos talentos, essas pessoas que não tiveram a oportunidade de serem vistas, de terem um protagonismo que, de repente, o talento merece, né? Então, eu fiquei muito empolgado de ser, é o meu momento, e agora eu vou lá e pronto. Só que acabei não passando na primeira edição, mas eu falei assim, como foi, assim, um grande sucesso, né? Acho que tiveram grandes promessas para ter uma segunda edição, um segundo programa, e eu fiquei, assim, quietinho, aguardandinho, pra quando eu abrisse o edital, eu me inscrevesse. Eu lembro que na época eu tava já gravando algumas coisas pra mandar pras audições que possivelmente pudessem aparecer. E eu já tinha um vídeo pronto, o currículo já tava pronto. Então, quando eu abri, acho que eu fui o primeiro a mandar, assim. Entendeu? E eu fiquei, assim, bem ansioso com o resultado e tudo mais. Foi bem legal, assim. Foi assim que eu fiquei sabendo, através da primeira edição.
Uhum. E você, Bruna?
Bom, eu também soube da primeira edição, eu ainda quis me inscrever, mas na época a faixa etária do programa não contemplava a minha pessoa, então eu não consegui me inscrever. Eu também não consegui acompanhar tantos programas, porque passava aos domingos e justamente na época do programa eu tava gravando bastante coisas, que eu faço algumas gravações também lá na escola onde eu trabalho, mas eu sempre via pelo YouTube, até porque a minha amiga Lucy Salutes, ela participou do programa, maravilhosa, incrível, e eu também conheci outras pessoas que participaram do programa, né, na primeira temporada. E eu fiquei esperando, assim, como o JC, eu falei, gente, não é possível, vai ter que ter uma segunda edição, eles vão ter que aumentar essa faixa etária, porque apesar de eu ter essa carinha de bebê, eu não tenho idade de bebê mais, meu Deus, eu preciso ser contemplada. Então, quando eu vi que abriu, né, a segunda edição, que tava tudo certo, que dava pra me inscrever, também corri, me inscrevi rapidinho, e foi, deu certo.
Gente, uma coisa que eu tô curioso de saber. Vocês podem falar qual foi a música que vocês escolheram pra mandar na primeira entrada do programa?
Ah, e a minha primeira música foi Corner of the Sky. Foi esse meu vídeo de audição.
A música que eu mandei, que foi da primeira chamada, né? Foi Heart of Stone, The Six.
Ai, quero ouvir!
Eu lembro porque deu uma loucura lá no BMZap. Alguém tá gravando Six, alguém tá gravando Six.
Foi.
Foi.
Eu lembro.
Maravilhosa, né, menina? Foi, impactada, foi, eu fiquei.
Não, gente, para, vocês que são... Olha, quando eu via o vídeo das pessoas todas mandando, eu falei, gente, só tem gente muito boa. Acho que as pessoas tiveram escolha. Algumas músicas até repetiram, porque temos musicais muito...
A minha foi, né?
Próximos do... Foi. Então, muitas músicas foram repetidas, mas foram incríveis. Cada pessoa com uma interpretação melhor do que a outra. Eu fiquei muito apreensiva. Eu falei, gente, olha quanta gente boa. Meu Deus do céu, o que será que vai rolar?
Eu tive esse mesmo mood também.
Ah, misericórdia, gente.
Eu lembro que... Eu lembro que no dia da que teve a pré-seletiva, que foi, né, enfim, que foi transmitida lá pelo Instagram do programa, e aí iam passando os candidatos assim, cantando, eu digo, sim, misericórdia, eu vou até ensacar minha viola, como diria o Jarbas, né, e vou seguir meu rumo, porque o povo é muito bom, sabe, muito bom.
Sim, gente, e tinham e tem pessoas que tem preparo muito bom, assim, pra todas as vertentes, pro canto, pra dança, pra interpretação. Então, eu acho que essa segunda edição também veio muito forte nesse aspecto, né? A galera muito preparada. Teve gente que, assim como o JC, se inscreveram pra primeira edição, não passaram, tentaram de novo, estavam melhor preparadas. É uma potência, assim, essa segunda edição.
Hashtag faz um musical com a gente, por favor.
Hashtag estamos aguardando jobs.
A gente acabou de falar isso no outro podcast lá. A gente quer um musical do Talentos com todo mundo.
Profecias,
ai,
por favor.
Deus,
vem aí 2021.
Amém.
Que os anjos digam amém, assim, amém.
A nossa próxima pergunta é a seguinte: como foi pra vocês receber a notícia de que vocês estavam no programa?
Ai, gente, sinceramente, foram fortes emoções. Como eu falei, eu tava meio incrédulo de que eu iria passar, porque eram muitas pessoas talentosas. Mas quando eu recebi a chamada no Skype, eu fiquei assim, misericórdia, o que tá acontecendo? Eu pensei que eles estavam ligando, sei lá, pra dizer assim, você não passou, alguma coisa assim. Eu pensei que eles iam ligar pra todos, né? Mas acabou que eles ligaram só pros 24 mesmo. E o Jarbas ainda fez uma brincadeirinha, falando assim, não, tá errado, né, nessa hora. E eu, tipo assim, em pânico. Mas foi assim...
Ai, Jarbas!
Foi emoção pura, eu chorei muito depois. Eu fiquei muito emocionado, muito tocado, muito... Ai, muito tudo, assim, foi incrível.
Ai, meu Deus, eu te entendo, amigo. Porque eu também tava meio bamba, assim. Eu tava, não sei se eu vou passar, tem muita gente boa. Mas quando eles me ligaram, depois eu soube que eu fui a primeira dos 24 a receber a ligação. E demorou pra caramba, porque atrasou. Eles ainda falaram pra gente assim, fiquem atentos que a partir das 8,
exato,
foi alguma coisa assim,
foi.
Não foi, JC? Vocês vão receber ligação. E foi bem depois das 8, eu falei, ah, eu, meu noivo tava aqui do meu lado, eu falei, Tony, não vou entrar. Já comecei o dramalhão, já queria chorar, a Maria do Bairro, porque eu sou muito chorona. Mas quando o Jarbas me ligou, eu falei, o talento tá me ligando, deixa eu manter a compostura, porque eu não posso chorar. Aí ele, Bruna, oi, tudo bom? Ele, você sabe que a gente tá te ligando? Aí eu falei, não sei. Aí ele deu a notícia, eu fiquei muito feliz. Eu só ria, gritava. Eu acho que eu dei o grito mais agudo da minha vida. E foi um momento muito especial, assim. Foi incrível, foi muita alegria.
É, e foi bem legal, porque eles mostraram também no programa de estreia a reação de todos nós,
sim,
né? Foi um momento que acho que todo mundo se emocionou, porque foi... emocionante para todos, todo mundo,
sim,
ficou muito feliz e grato, né, por estar nesse cast de pessoas tão maravilhosas.
Sim, também porque mais uma vez a pandemia veio,
nossa,
com tudo e barrou muitos projetos de todo mundo, né? Então ter a oportunidade de participar do programa, todo mundo já tá com as emoções à flor da pele, então você recebeu um sim, né? Não sei, acho que é uma felicidade que não cabe no coração da gente, é
total,
muito legal.
E como é que foi assim depois, tá? Vocês, né, entraram, foram selecionados. Como é que vocês se prepararam daí? Que tipo de instrução eles deram pra vocês? Como é que foi?
Então, A gente, enfim, foi formado um grupo, né, com os 24 e tudo mais, a gente comemorou, logo formamos um grupo, né, da bagaceira pra gente conversar, interagir, etc. E aí, eles começaram a passar as instruções pra gente de como funcionaria, né, eles passaram um e-mail explicando como seria a gravação, como deveria ser feito e tudo mais, que a gente iria receber um playback provisório pra ensaiar e tudo mais junto com a partitura, e que em determinado dia eles iriam enviar o oficial para que a gente gravasse, e aí tinha um prazo para a gente enviar o vídeo, né, e tudo mais. E aí foi basicamente isso, e aí Sim. qualquer dúvida a gente podia mandar mensagem diretamente pro maestro, eles sempre foram muito solícitos com a gente, assim, sempre se colocaram muito à disposição de ajudar, tirar dúvidas e tudo mais.
Sim, e eu ia realmente pontuar isso, tivemos os prazos, tivemos os materiais todos disponíveis pra gente. E a atenção da produção do programa, toda vez que eu preciso conversar com eles, eu sempre agradeço muito. Porque eles estão sempre disponíveis pra gente, pra tudo. Se a gente tem uma dificuldade, se a gente precisa alterar alguma coisa na música. Então, a rotina de gravar os vídeos é muito corrida, né, por conta de tantas coisas que a gente precisa conciliar, mas a gente pode sempre contar com eles para tudo. Eu acho que isso agrega um valor maior ainda, sabe, ao programa. A produção é maravilhosa, então isso deixa a gente muito mais tranquilo para fazer o nosso trabalho.
E uma coisa engraçada é que toda durante a semana várias pessoas diferentes entravam em contato com a gente, assim. Oi, eu sou fulano da cultura, eu sou ciclano da... Era sempre pessoas muito diferentes, assim, entrando em contato com a gente para pedir coisas, assim. Tipo, fotos, vídeos, Sim. filme isso, faça aquilo. Dia tal a gente vai gravar isso. A sua entrevista no Skype, uma coisa assim, entendeu? É bem assim... Bem corridão, assim, bem legal.
Sim, já somos amigos de todos da produção. Então a gente já, eu acho, né? Várias pessoas entram mesmo em contato com a gente já tá conhecendo todo mundo de lá.
E, gente, o que surpreendeu vocês no programa? O que rolou, o que vocês não esperavam, ou que achavam que seria diferente?
Olha, o que me surpreendeu no programa foi a receptividade que eu tive do público, assim, desde o primeiro programa, na estreia, assim, muitas pessoas, como eu falei, entraram em contato comigo para torcer por mim, principalmente pessoas lá de Ananindeua, no Pará, pessoas do Pará, sabe, enfim, foi uma coisa que eu não esperava, essa torcida toda, essa energia toda, foi muito legal, e também não esperava ter uma interação tão grande com os outros participantes, porque, enfim, é uma competição, né, a gente imagina que vai estar todo mundo ali com sangue nos olhos, né, enfim, querendo fazer o seu e só o seu, mas não, rolou uma unidade ali entre as pessoas, sabe, acho que todo mundo tinha uma noção de que a gente estava num momento delicado e que não precisava complicar ainda mais, né? Vamos fazer dessa competição uma coisa leve. Claro que todo mundo quer avançar no programa, mas vamos fazer isso mostrando o nosso melhor, dando o nosso melhor, né? Enfim, a gente estava sempre em contato um com o outro lá no grupo, né? Falando, e aí, gente, vocês gravaram? E aí, qual foi a dica de vocês no coach? Eles falavam, a gente super assim, conversava entre Sim. si, falava entre si sobre essas coisas. Então, pra mim, foi o que me surpreendeu no programa, sabe? Essa unidade e a, enfim, o buzz que rolou em cima da minha participação.
Eu concordo com o JC, até porque a gente conversa muito sobre todas essas
Sim,
questões do que a gente sente no programa. E eu também concordo com essa questão de que conhecer outras pessoas... Pessoas que estão participando de um reality junto com você. E tentar manter esse clima de amizade, de respeito, de admiração com o trabalho do outro. Eu acho isso muito legal. Não que isso me surpreendeu. Eu acho que, na verdade, não tem outro caminho, né? Principalmente na arte. Porque a gente tem que se despedir tudo pra mostrar... Se despedir tudo pra viver um personagem ou... superar limitações, então é muito legal quando a gente tem o apoio de outros artistas, mesmo participando de uma competição, apoia, a gente tem nesse grupo, então todo programa a gente vai lá e fala, meu, parabéns, você arrasou muito, a gente faz questão de elogiar, isso é uma coisa que eu também trago muito na minha vida, para todas as pessoas que fazem parte da minha vida, eu faço muita questão de elogiar o trabalho dos outros, porque eu sei que o apoio é o que mais dá força para a pessoa prosseguir. Então, eu recebi muito apoio das pessoas do elenco dos 24, muito apoio da produção, todos nós
sim,
recebemos.
Sim.
É, uma coisa que também me deixou muito surpresa foi que muita gente que é da torcida do JC também começou a torcer por mim, a galera começou a me seguir, fizeram várias montagens com a gente. E a gente passava a madrugada dando risada, assim, das brincadeiras das pessoas. E ter essa receptividade de pessoas que eu nunca vi na minha vida elogiando o meu trabalho. Então, sei lá, é muito, muito carinho, sabe? Eu acho que isso foi realmente muito, muito bacana.
E até e tô totalmente... Ai, desculpa, pode falar.
E até essa amizade com a Bruna, né? Que veio de um momento, assim, muito aleatório. Porque, enfim, teve uma situação no Instagram lá e tudo mais do programa em que a Bruna tem um senso de justiça muito grande, né? Ela foi logo lá se meter, tomar as dores. E aí rolou. A gente começou... Foi uma situação que começou meio tensa e depois a gente já tava rindo e, tipo, desenvolvendo e se falando todo dia. E foi muito legal, assim.
Foi, e é um tesouro, assim. Eu adoro o JC, a gente se fala todos os dias. Às vezes a gente fica um pouquinho sem se falar porque eu dormo, tu dorme.
Exatamente.
Uma coisa assim no meio da conversa. Mas é uma amizade que tá crescendo bastante. Não posso também deixar de falar disso, que me surpreendeu. E não só isso, com outras pessoas também eu tive bastante amizade. Algumas que eu já conhecia de outros projetos, que foi o Rony, a Laura Pompeu, que eu já tinha visto antes. Então a gente tá crescendo, assim, essa amizade... Com a galera tá aumentando cada vez mais. Isso é muito legal, gosto muito desse tipo de interação.
Gente, uma coisa linda de amizade entre artistas é que, querendo ou não, um vai meio que transmitindo alguma coisa pro outro do método dele por osmose, sabe? Eles vão aprendendo juntos. Então, acho que é muito rico a gente da área. Mas, tipo, as pessoas da área... Fazerem essa conexão, fazerem essas amizades, porque só tem a se ganhar quando vocês se ajudam, sabe? E é uma coisa linda, é o apoio, é o aprendizado, é o compartilhamento, é maravilhoso.
Nossa, com certeza, eu super concordo. Sim. Eu lembro que antes da semifinal agora, né, e tudo mais, eu falei pra Bruna, né, eu cheguei pra Bruna e falei, Bruna, se tu precisar de alguma coisa de dança, fala comigo, se não tiver que ninguém... Quem te ajude, pode vir falar comigo que eu te ajudo.
Sim.
Não tem isso. Falei a mesma coisa pra Merícia também ontem, porque eu vi que ela. Eles comentaram sobre a questão do estilo, né? Do musical que ela cantou, Pipe, Bob Fosse e tudo mais. Eu falei, olha, se tu precisar, se não tiver quem te ajude, me manda uma mensagem que eu te ajudo e tamo junto. É isso aí. Vamos fazer tudo junto.
Ai, gente, não é à toa que ele é o reizinho, né? Não como, gente. E é verdade, ele fala isso mesmo. Às vezes eu tô no curso, que eu tô fazendo também curso profissionalizante de teatro musical, eu falo, amigo, me ajuda aqui com alguma coisa de dança. Ele todo solícito fala, amiga, mas é assim, isso aqui lá.
Amigo, meu pé tá doendo.
Meu pé tá doendo, o que que tá acontecendo? Porque eu não danço, assim, real faz muitos anos, assim. Eu tô voltando agora. Porque o programa, eu já sou uma pessoa que sou muito focada, sou muito determinada nas coisas que eu quero fazer da minha vida. Mas o programa foi virou uma chave, assim, pra eu trazer uma determinação muito maior. Então, eu tô fazendo questão de me especializar naquilo que eu quero, sabe? Que eu sonho. Não é só um sonho, é um sonho, algo que você ama, mas algo que eu quero viver o resto da minha vida. Eu não quero mais fazer nada que não seja arte, sabe? Eu não quero precisar voltar para outras coisas que eu já fazia. Então, eu tô me dedicando muito, dedicando meu tempo, minha força, meu ânimo, tudo que eu posso para conseguir dar conta de tudo. E o JC, assim como alguns amigos, tem me dado um apoio enorme. E acho que esse é o maior presente do programa. Essas amizades, sabe? Esse apoio. É incrível.
Piso.
E a gente queria saber um pouquinho como é que é trabalhar e receber as dicas da Sara e do Diego na parte do coaching. E também, além das dicas, como é que é encarar aquela banca de jurados, assim, com os teus colegas, como é que é a sensação disso?
Gente, é surreal, é surreal. No dia do meu coaching, eu tava me tremendo inteiro, literalmente, assim, sabe? Cantar pra Sara Sarris, pra Diego, que são pessoas que estão no mercado, principalmente Sara, né? Que é uma das pessoas aí, enfim, percursoras do movimento no Brasil, e foi incrível, sabe? No dia do programa, como vocês puderam observar, eu tive uma síncope de choro, porque É muito louco você, pra mim principalmente, que vem de outra realidade, sabe, ver o seu trabalho sendo avaliado e bem avaliado por pessoas que são referências, sabe? Ver o Thiago Abravanel falando sobre o meu trabalho, o Jarbas se identificando com a minha história, tipo, a Sara não tinha como, gente. Eu desabei ele naquela hora, porque tinha todo um, tinha todo, né, enfim, um contexto de a gente estar ali naquele momento de tensão. E aí, tipo, quando você entrega o seu trabalho, você entende que ali não é mais com você, né? Você já fez a sua parte. E aí, quando você vê que a sua parte foi bem feita e tá sendo recebida de forma positiva pelas pessoas que estão ali te avaliando, nossa, é um mundo que sai das costas. É muito incrível, é maravilhoso.
Nossa, gente, é isso mesmo. E ele me falou, amigo, eu chorei, meu Deus, ele mandou mensagem pra mim. E é essa sensação mesmo. Eu não sei se eu posso acrescentar alguma coisa, porque é exatamente isso que o JC disse. Ter esse coach com a Sara e com o Diego, que são pessoas do mercado, e eles têm um carinho muito grande em passar pra gente todas as orientações e um olhar também muito profissional. E depois poder apresentar para uma banca de jurados que tá ali, te dando aquela atenção que vai... E não só pela questão do julgamento, porque eles vão julgar a nossa... Analisar, na verdade, acho que essa é a melhor palavra, o que a gente apresentou. Mas eles nos trarão muitos ensinamentos, né? Você tá ouvindo direto da fonte de produtores, de atores renomados que tem sua vida nessa arte há muitos anos, né? Então, foi incrível também, no dia da minha eliminatória, eu chorei horrores, eu falei pro Tony, eu falei, gente, eu fiz até um barulhinho de tanto que eu chorei, porque eu passei mal de tanto chorar, eu fiquei com dor de cabeça de tanto que eu chorei, porque é muito especial.
E como é que, assim, esse intervalo que vocês têm do coach pra apresentação final, quanto tempo que é, assim, pra vocês se prepararem?
Então, depende muito de como tá o processo, mas geralmente a gente já tá se preparando antes, eles mandam os materiais pra gente antes, a gente tem um tempo pra se preparar, e depois a gente tem um dia pra apresentar pra eles, pra Sara e pro Diego, e eles falarem, olha, tá legal aqui, mas pode melhorar tal coisa, e aí a gente tem mais ou menos uma semana e um pouquinho, e alguns dias pra a gravação mesmo do programa.
Exato.
E no caso, uma curiosidade que eu tenho, gente. Vocês, até onde eu sei, recebem certas opções de músicas pra escolher dentre uma delas pra apresentar, né? O que levou vocês a fazer a escolha que vocês fizeram pra suas eliminatórias?
Então, a minha primeira escolha não foi a que eu cantei. A primeira escolha que eu tive foi Santa Fé. E... foi me sugerido a troca, até porque muitas pessoas iriam já tinham escolhido, né, enfim, essa mesma canção. E eu achei que seria mais prudente, porque eu não queria que houvesse comparações de apresentação. E sempre acaba tendo, né, uma comparação ou outra e tudo mais. E aí eu, de início, eu fiquei meio em dúvida, mas quando eu me apropriei da canção, quando eu fui estudar ela, quando eu fui tentar incorporar ela... Pra mim, eu comecei a me divertir, a gostar muito da opção e achei que era ótima. E comecei a estudar ela e tudo mais, e tentar fazer ela da minha forma, de uma forma que fosse fiel à obra, é claro, mas também com uma pitada de JC, assim, digamos assim. E foi bem legal, foi bem divertido, eu me diverti muito fazendo a cena, me diverti muito com a canção, com a história e tudo mais, foi bem legal pra mim.
A minha escolha de música, na verdade, foi muito por paixão, assim. Porque eu amo Frozen, eu amo Disney. Eu tinha algumas opções de música que eu acho que seriam legais na minha voz e tal. Mas eu escolhi aquela muito como paixão, assim. E foi bem desafiadora a música, porque não é uma música fácil de cantar. Aquela primeira notinha do Not Tonight. Eu não consegui alcançar ela tão limpinha no começo, então eu tive que estudar bastante, fora o trabalho de interpretação, porque a personagem não tem nada a ver comigo. Eu nunca sou uma pessoa que guarda o que sente, eu sou muito transparente, você consegue olhar na minha cara se eu tô gostando de alguma coisa, assim, é muito, muito natural pra mim, até preciso trabalhar um pouquinho isso, mas foi muito desafiador. E eu tive que trabalhar com o que eu tinha à mão, né? Então, pensei numa... eu pensei em algumas coisas, em alguns elementos, mas no final das contas eu falei, não, eu vou trazer algo azul que remete o figurino da personagem. Eu vou pensar em alguma coisa mais sóbria de cabelo, até porque eu não tenho um cabelão, gente. Eu tive que dar um jeitinho aqui. E eu tentei fazer com o que eu tinha à mão, mas foi assim, foi por paixão mesmo que eu escolhi o repertório.
É, tem uma coisa que eu te comentei comigo mesmo quando eu escutei o podcast da terceira eliminatória, né? Que principalmente o Dan falou, né? Que me conhece, que ah, porque deveria ter trago algo que fosse mais dançante, já que era meio que a minha carta na manga, né? Mas existem limitações, né? Que a gente não fala, sim, né? Obviamente. E nesse personagem específico, os crooners, né? Enfim, esses cantores da época de da década de 60, enfim, dessa era do rádio, etc., 20, etc., eles não dançavam, né? Eles eram puro charme. É uma coisa, assim, mais visual, né? Aquele galantear ali com envolver sem precisar se mover tanto. E aí, eu acho que não cabia a dança pra mim naquele momento. Então, era uma coisa que até que eu pensei em comentar depois com as pessoas e tudo mais, mas eu falei, não, deixa pra lá, já passou e tá tudo certo.
É porque, assim, né, os jurados mesmo, né, e outras pessoas já viram esse teu lado primeiro,
exato,
né? Daí até a gente não tenha visto, por isso que, ele dança, mas não dançou, né? Mas é porque a gente não viu todo o vídeo, tua audição, né? Então a gente só viu um pedacinho.
É, inclusive, eles aproveitaram bastante meu material de dança, né? As minhas entrevistas sempre giravam em torno da dança. O material que eles utilizavam era de dança, era eu dançando, era foto saltando e coisas parecidas. E eu falava bastante sobre meu background em dança, né? Então foi basicamente isso.
E o JC conquistou aqui em casa todo mundo. A gente assistia aqui, eu aplaudia, assim, ó. Meus amigos, eu falava, gente, JC, eu acho que eu até falei lá no grupo também, no WhatsApp. O JC é maravilhoso, ele é meu amigo. Então, tipo, tem essas limitações mesmo. A gente tem que saber que você pode, no caso, né? Pode ser que você escolha uma música que não seja ela, porque alguém já escolheu. Ou mais de uma pessoa já escolheu, porque ela foi cantada duas vezes também, né? Na primeira fase, pelo Robson e pelo Rony. E assim, tem que saber lidar com isso.
Exato.
Na vida.
É importante deixar claro que foi uma escolha minha, né? Não foi imposto por ninguém. Eu escolhi. Eu aceitei,
sim,
eu acatei e tudo mais.
Sim.
É isso. Paz.
E, gente, pessoalmente, eu achei ambas escolhas muito boas. Eu achei que mostrou muito bem os talentos de vocês, sabe? Vocês foram apostas ótimas e eu não mudaria nada. Então, amei, amei. Inclusive, eu acho curioso que essa edição do Talentos tá meio que um Reason oficial, porque teve a Paula Capovilla, que foi a Reason, teve o Jarbas, que foi o Danizuko, teve o JC cantando Beauty School Dropout. Então, eu acho que sabe o que a gente monta um revival, 2021 tá aí, monta um revival, a Bruna de Reason, o JC como o Anjo, e vamos fazer acontecer, gente.
Me contrata,
gente.
Por favor, gente, manda jobs.
Adoro a Reason, manda alô, produtores, se vocês estiverem prontos, nós também estamos.
E é isso.
Vocês comentaram um pouquinho com a gente, né, como mudou também a questão do pessoal seguindo vocês e ter uma base meio que de fãs do nada, assim. Como é que foi esse boom, assim, de visibilidade que vocês tiveram? Como é que tá sendo lidar com isso?
É muito louco, né, inclusive, porque a gente comenta, né, eu e a Bruna, a gente conversa muito sobre isso, inclusive, que a gente não tá preparado pra ser famoso, porque porque rola muito, assim como rola muita coisa positiva, também rola muita coisa negativa, entendeu? Muitas pessoas especulam muito sobre o que você faz, sobre o que você fez, sem saber muito, né, e você sabe a realidade, né, você sabe o que você fez, você sabe o que você faz, e aí você fica tentado a ir lá responder, a ir lá dar satisfação. Mas isso é uma coisa constante e que demanda muita energia, né? E você acaba drenado. Então é uma coisa que você tem que saber lidar muito bem, né? Saber escutar, saber ver essas coisas negativas que podem não fazer jus à realidade que você vai acabar lendo ali, entendeu? Então foi muito bom, assim, até pra gente sentir essa energia positiva, esse amor das pessoas, assim, né? Pelo seu trabalho, principalmente pela sua história, e também um alerta pra gente ficar atento para essas coisas, né, que a gente vai lidar com isso, a gente trabalha com arte, nós somos o nosso produto, né, nosso visual, nossa, enfim, nós somos o nosso produto, então a gente tá lidando a cara a tapa diretamente, né, com o público, Então a gente precisa ter um jogo de cintura ali pra lidar com essas coisas, principalmente.
É, exatamente isso que o JC falou. A gente conversa... Gente, tudo que vocês perguntarem pra gente, a gente vai falar. A gente conversa muito sobre isso, porque realmente a gente conversa muito. É, essa visibilidade é muito gostosa. É muito legal receber carinho, afeto, mensagens positivas das pessoas de pessoas que a gente nunca conheceu, que a gente nunca viu, e também de amigos, família, outros artistas, até mesmo que a gente admira, né? É, Sara Sarres comentando as minhas coisas, pelo amor de Deus, quero ter então. Um troço com essa mulher maravilhosa, né? Mandando mensagens, DM pra gente. E também tem essa questão aí que não é tão legal, que são de pessoas que muitas vezes, por nada, realmente querem criar algum tipo de discórdia, né? É, como o JC falou lá atrás, eu tenho um senso de justiça muito grande, é uma coisa também que eu preciso relevar, porque às vezes eu tô aqui, tá tudo bem, eu começo a ver uma coisa assim com um amigo meu, até mesmo alguma injustiça, eu já quero ir lá. Você não está correto nessa postura. Mas não, a gente tem que saber lidar com isso. É, coisas boas, comentários bons, energias boas sempre vão ter e serão muito maiores do que as energias ruins. Então, tô focando muito mais nas energias boas, nos comentários bons, porque isso impulsiona a gente. Então, é mais um presente que o programa tá dando pra gente, e também mais uma forma de, uma ferramenta pra gente amadurecer, pra gente crescer, e também pra gente não esquecer de onde a gente veio. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei de tudo que eu estou fazendo pra estar onde eu estou, pra dar conta de tudo que eu estou dando conta. E eu não posso esquecer disso, sabe? Porque faz parte de mim enquanto artista. Então essas coisas também servem pra gente lembrar. Ó, você é maravilhosa, mas mantenha o pé no chão, porque sempre vai ter alguém que vai te adorar e sempre vai ter alguém que vai estar ali, ó, só de olho, zicando sua vida. Então foca nas coisas positivas, acredita no seu trabalho sem desmerecer ninguém, sem deslegitimar ninguém. E vamos seguir
o baile. Can I get it? Amen.
E eu lembro o dia no grupo, quando foi a apresentação da Bruna, né? Tava todo mundo no WhatsApp lá surtando já, né? Ai, que horas que é a Bruna? A Bruna já cantou? Ai, que ainda não. Aqui tá na TV, ainda tá
ela
passando.
É um cristal, ainda tá atrasado. É um cristal essa menina, é um amor de pessoa.
E tava todo mundo louco lá no WhatsApp, procurando. Ai, que já foi, ainda não foi. Ai, vou tomar banho, não sei o que. A pessoa tava se combinando pra conseguir assistir a Bruna.
Gente, eu fico tão feliz.
Eu acho muito legal isso, assim, né? Que, claro, sempre tem a parte negativa, né? Mas, assim, assim que a Bruna entrou no DM Zap, ela já virou a estrelinha lá, entendeu? Porque agora a Bruna
diva
é a
acessível
do
povo.
Sim. Aí acho que foi você mesmo que colocou o JC, né? Daí pronto, outro surto lá. Tipo, meu Deus, é o JC. Gente, é o JC que tá no grupo.
Menina!
Sim.
E é até engraçado isso,
gente,
nessa... Essa reação, né? Porque a gente é tão assim, o povo, a gente é tão normal assim, sabe?
Sim.
Eu fico pensando que eu quero muito chegar nesses lugares que, sei lá, Sara Sarres chegou, Jarbas, Cláudia, que são lugares assim, enfim, estabelecidos no mercado, mas eu não quero deixar de ser esse povão que eu sou, assim, sabe, de falar com as pessoas.
Nossa,
eu gosto muito,
meu,
dessa troca, assim, eu acho muito legal, muito, muito, muito importante também, né, enfim.
Porque a gente já conversou, né, o teatro musical é um nicho, assim, bem específico também, que tá crescendo ainda, mas eu acho que todo mundo, assim, que é fã, que gosta, é, tipo, fã, assim, de verdade. Tipo, eles querem ver a coisa crescer, eles querem, não querem, assim, ah, não, não vou mostrar isso, é só meu, não quero que a pessoa goste de musical tal. Então, a gente tem sempre essa energia de, tipo, não, eu vou trazer 20 pessoas, que a gente falou da Clara no outro episódio, pra assistir isso aqui, eu te dou ingresso, você vem. E a gente também, assim, com quem a gente vê que quer entrar no mercado, né, porque a gente torce muito por vocês também, porque a gente se vê em vocês, e a gente quer assistir vocês também, né? Então, que nem a Bruna falou, né? Tipo, ano passado, né? A outra edição. Você não podia entrar por uma questão de idade. Que eu lembro que na época lá deu também uma treta lá. Porque, tipo, pra que ter uma restrição, entendeu?
Inclusive...
Se não precisa...
Inclusive, eu não podia participar da faixa etária. Eu não cabia na faixa etária, mas eu muito enxerido mandei mesmo assim. Não queria nem saber. Eu falei, vão ver meu material, sim. E aí...
Ah, eu devia ter
feito
isso.
E logo depois, eles aumentaram um pouco a faixa etária, né? Aí eu falei, ah, agora já cabe, eu vou mandar de novo. Pra lembrar de mim que eu mandei.
Talvez... talvez eles tenham recebido muito material bom, né, de pessoas de, que ainda não estavam na faixa etária. E foi um piloto, né? E foi incrível.
É, gente.
Mas a questão da região, né? Porque antes também, sim, agora tá mais aberto pra pessoa passar de qualquer cidade e conseguir participar.
Exato.
Do programa,
né? É, por ser remoto tem essa possibilidade, né? Mais fácil. Uhum. E é muito legal também.
E aí, gente.
Porque
é,
a gente vê.
Exatamente. E a vontade é a mesma, sabe? E muitas pessoas, existem realidades e contextos diferentes, né? A gente precisa falar sobre isso. Nem todas as pessoas começam de berço. Nem todas as pessoas têm esse,
sim,
apoio para fazer teatro, para fazer dança, para fazer canto desde sempre, entende? Existem pessoas que começaram tarde,
sim,
entendeu? Existem pessoas que ainda vão começar, que não têm o ônus suficiente para investir na sua carreira. Faz ali quando dá, entendeu? Mas quer fazer e tá correndo atrás. E aí, como é que ficam essas pessoas?
Sim.
Não vão fazer por conta da idade? Então, enfim, são coisas que são legais de acontecerem. Esse aumento da região, né, enfim, de alcance do programa, da faixa etária e tudo mais, é bem legal.
E essas questões são muito legais, assim, da gente apontar. Legal, eu digo, porque é importante ter esse tipo de representatividade. Assim como o JC, a Jéssica, Merícia, eu, né, muitas pessoas, acho que todas as pessoas representam, nesse elenco, representam uma porção de outros artistas que gostariam de estar lá, né? Então, por exemplo, às vezes eu tô aqui estudando, eu lembro muito dos meus alunos que eu já dei aula para um coral cênico de uma escola do estado aqui perto da minha casa, acho que foi em 2016, 2017, e de lá tinha muitas crianças, e era tipo juvenil, tinha muitas crianças que queriam cantar profissionalmente, que queriam participar de teatro, muitas foram atrás mesmo. Então acho muito importante a gente representar também essas pessoas, principalmente essas pessoas que às vezes não têm essa condição, porque querendo ou não, não é barato investir em estudo para teatro musical. Existe ainda uma como eu posso dizer, é um nicho muito específico, como a Marina disse, então é muito difícil você chegar, ainda não é tão grande, né? Então, quanto maior for ficando essa visibilidade do teatro musical, quanto mais pessoas procurando, mais pessoas vão abrir cursos, vão ver, gente, precisa, porque a galera tá procurando, mais pessoas vão correr atrás, vai ter curso pra pessoas da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Sul, de outros estados, pra várias regiões específicas, extremos. Por exemplo, aqui onde eu moro não tem, demorou muito pra vir fábrica de cultura aqui pra onde eu moro. Eu conheço coisas do teatro musical porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sou artista desde pequena, então eu sempre quis sair da onde eu tô, da minha zona de conforto. Então, se hoje eu também tô aqui, é pra representar essas pessoas, é pros meus ex-alunos me virem falarem, caramba, é isso aí que eu quero seguir, se a Bruna conseguiu, eu também posso, se o JC conseguiu, eu também posso, se a Jéssica, se a Merícia, se Laura, se todas essas pessoas conseguiram, eu também posso, sabe? Eu acho que também se trata de representatividade e é muito importante a gente falar sobre isso.
Sim. E puxando o seu gancho, né, Bruna? O que a gente enxerga bastante é uma certa elitização, né? Não apenas do teatro musical, mas do teatro em geral. A arte no Brasil é uma situação que é para poucos.
Exato.
Né, a acessibilidade é extremamente fechada. Então, justamente, iniciativas como talentos são coisas maravilhosas para abrir,
sim,
esse campo, para várias pessoas terem mais acesso, para várias pessoas criarem um interesse, para várias pessoas correrem atrás. Mas, de toda forma, é uma coisa muito. É um caminho muito longo. É um caminho que a gente está caminhando a passos curtos, né? Mas com fé a gente chega lá e você e o JC e o pessoal do Talentos, tudo colaborando pra gente chegar mais perto dessa realidade que a gente procura.
Amém, amém, amém.
Sim,
amém.
Que o programa continue trazendo essa diversidade, trazendo pessoas diferentes, porque é maravilhoso conhecer pessoas, realidades, histórias e vidas. E isso é importante, exatamente o que você falou, pra mudar esse cenário. Para agregar mais pessoas, mais realidades, mais vidas, mais artistas incríveis que a gente nunca ouviu e que eles possam ter oportunidade de mostrar a sua arte para o mundo.
Amém.
Com certeza. E puxando esse gancho, a gente gostaria de saber o que vocês gostariam de ver numa próxima temporada do programa.
Ah, e sabe o que eu gostaria muito de ver? Eu acho que provas em duetos seriam bem legais.
Sim! Eu ia
provas
falar isso.
Provas e duetos seriam bem legais. Assim, eu acho que diversificar. É porque o formato do programa é esse, né? Enfim, apresentações e tudo mais. Mas seria muito legal se a gente pudesse explorar mais as três áreas individualmente para no final dar um resultado, assim, sabe? Conjunto, digamos assim. Ia ser muito legal. Tinha um reality show, né? O Broadway. Como é? Dançando na Broadway, né? Da Multishow. Que era no formato de um workshop. E as pessoas tinham aulas e tudo mais com profissionais da Broadway e tudo mais. E elas teriam que apresentar um número no final. E eu acho muito interessante esse formato, né? O programa também é muito interessante. Porque, querendo ou não, é uma coisa fora da realidade. A gente tá fazendo uma audição. Só que na audição da vida, a gente não recebe feedback. A gente sai de lá sem saber o que a gente fez de bom e o que a gente fez de ruim. Entende? Então, no programa, a gente tem essa grande chance de lapidar os nossos números, né? O nosso repertório. Então, se eu vou cantar um Empty Chairs at Empty Tables da vida no Talentos, eu vou receber o feedback dos jurados e vou saber o que melhorar e fazer numa audição da vida, digamos assim. Então, é muito bom também. Mas seria muito legal ter números em conjuntos pra gente trabalhar, sei lá, a harmonia vocal e essas coisas, esses duetos seriam bem legais.
Eu até pensei que nessa temporada, nessa edição, eles trariam esse tipo de proposta. Porque eu falei muito com o Tony, com o meu amigo, e falo, meu, imagina que massa, provas em dupla, provas de ensemble, tipo de coro, assim, de você ir avaliando o conjunto. Eu também gostaria de ver números em dupla. Eu acho que ia ser bem legal pegar duetos.
E faz
assim,
super
nossa,
sentido, né? Porque a gente não vai sair do Talentos pra ir fazer o protagonista, né? A gente vai pro samba primeiro e vai escalando essa carreira aí, né? E é isso.
Sim.
Mas se quiser vir um protagonista, não tem problema não. A gente aceita.
Aceitamos humildemente, assim. Porque jamais a gente
exatamente
pensar esse tipo de coisa, né?
A gente já falou, né? Frozen Brasil já tá...
É. Ai, meu Deus. Glória a Deus.
Vou querer Bruna e Mira alternando no papel. E vou ver as duas repetidas vezes. Já tá garantido aqui.
Meu Deus.
Mas, gente, eu acho isso um negócio muito importante, né? Na questão de a dinâmica de um reality show, de um programa de competição, etc. De certa forma, tem sempre que estar sendo renovada, né? Tem sempre que estar trazendo algo novo. Nessa edição, meio que teve o fator excepcional de ser um novo formato, de ser um novo desafio, entre aspas, que vocês foram nessa iniciativa, foram nessa investida de gravar de casa. Mas para próximas temporadas, eu acho que é até importante mesmo trazer essa colaboração, esse sentido de os participantes interagirem e de renovar a dinâmica para manter a proposta interessante. Já é uma proposta muito importante, muito pertinente, mas para manter ela bem viva, bem fluida, sabe?
Uhum. Ia ser muito massa se tivesse mesmo essa mudança. Mudança não, né? Incluísse
esse acréscimo,
tipo de...
né?
Exatamente.
Até porque, enfim, as relações elas também acrescentam a gente como profissional, né? Porque, enfim, no musical a gente vai lidar com muitas pessoas, né? E esse tato, esse contato também é importante pra gente ter esse contato, né? Como iniciantes, digamos assim, pessoas que nunca estiveram nessas grandes produções. Saber como é essa dinâmica, né? De pessoas com pessoas, assim, tudo mais.
Sim. Infelizmente a gente teve que lidar com essa realidade da pandemia. Mas eu acho que talvez até mesmo eles tinham algum... Não, ninguém me falou, estou tirando da minha cabeça isso. Eu acho que eles até realmente tivessem alguma ideia inovadora para essa edição. Mas tá funcionando, assim. Eu tô gostando bastante de tudo que eu tô assistindo. Tá sendo bem legal. Espero que na próxima edição, se eles tinham ideias inovadoras, que eles consigam colocar em prática. Que tudo esteja ótimo pro ano que vem, o programa acontecer lá, todo mundo no estúdio, aglomerando, fazendo arte, porque a gente precisa disso, né? É incrível.
Então, gente, agora o JC e a Bruna vão jogar um joguinho especial que a gente preparou, chamado Song Association, ou Associação Musical. A gente dá uma palavra e vocês têm que cantar uma música de musical que tenha essa palavra na letra. Quem cantar primeiro, leva a rodada.
Leva o quê?
A rodada, porque o prêmio... Entendi. O prêmio é o mesmo do Talentos,
ai,
né?
Ai, meu Deus, vamos lá. Ó, sou péssimo,
ai, meu
mas
Deus,
vamos lá.
Vou passar vergonha. Valeu, Tchan.
Essa... Gente, não, calma. Não tem musical do Tchan ainda, amiga.
Mas eu ouvi rumores de que aquela lá no Broadway meme tava falando, gente, na zoeira. Não sei quem viu, musical da El-chan. Misericórdia.
Tudo é possível.
Não pode cantar só uma frase, não pode lembrar só aquela parte. Tem que cantar uma estrofe inteira.
Tô nervoso já.
Nossa, gente, vocês não gostam da gente.
Então, estão prontos?
Estamos
prontos, vamos. Então,
vamos agora com a palavra sad, ou triste, em português.
Tô rindo de nervoso.
Gente, eu tô aqui pensando numa música, mas eu não tô participando, então...
Eu tô calado porque eu não consigo raciocinar e falar ao mesmo tempo.
Jack, dá uma pista aí, Jack.
Novamente, nesse episódio de sábado... Teve um sad, gente.
Nossa, teve
um
bastante sad nesse episódio aqui, que foi uma música bem sad, né?
Ah, eu já sei qual é a música, mas eu não vou lembrar cantar estrofe.
Eu acho que eu vou ganhar, né, gente? Eu nem tô participando mais. Why so sad? Remember we made a
arrangement.
Eu sabia português, mas por que não tem triste? Cancela.
Tem chorar, que é mais
triste.
Eles
falam triste, invento triste.
Não tem triste, né?
Gente, a gente avisou que a gente não ia bem nesse jogo. Acho melhor a gente jogar o jogo
próxima.
Da velha.
Não aceito.
Bora, próxima. Eu vou aceitar pelo menos uma. Ai, senão não me chama Bruna Trajano.
Vamos com a fácil, né, Mari? Vamos agora com amor.
Queremos um mundo de amor e de paz, pra cada garota e pra cada rapaz. Está pra nascer uma bela nação, sem ódio e maldade, só um mar de bondade. Só ouvimos o seu coração.
Lindíssimo!
Arrasou.
Conforme previsto, eu vou perder, hein?
Desafinado, mas é isso.
Pelo menos
assim,
isso,
gente.
Eu acertei.
Gente, não vou cantar afinado, não sou obrigado, tá? Tchau, beijo.
Gente, vamos lá para uma outra mais fácil, vamos ver, hein? A palavra de agora é somewhere.
Somewhere over the rainbow, skies are blue. And the dreams that you dare to dream really do come true.
A parte de cantar afinada a gente deixa pra Bruna, tá?
Mas, gente, o pessoal tem que agradecer a gente nos comentários por possibilitar essas lindezas que a gente tá ouvindo agora.
Meu Deus, gente.
E agora, um ponto pro JC e um ponto pra Bruna, né? Vamos para a próxima palavra.
Né, eu sempre empatado na vida. Vamos lá.
Gatilho.
Gatilhos.
Mas a próxima palavra é down.
When I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh baby, be strong for me. Baby, belong to me, help me through, help me need you.
Meu Deus.
Lindíssimo.
É o rei.
Dois pontos pro JC, um ponto pra Bruna.
2-1, gente. A próxima palavra é like.
Like? Várias músicas devem ter essa palavra, mas não tô lembrando de nenhuma agora.
Tem que ser, pode ser.
Like?
Olá.
A gente deveria ter um musical no Facebook pra ter um negócio
like,
do like,
né? É difícil, gente. É porque eu não sei muitas músicas em inglês.
Consegui, mas eu não sei se vai valer. Like a lioness, only with less fur. Do not mess to her, she's the apex predator. Valeu!
Não foi mais top.
Claro que foi. Like a lioness, shortest. Foi uma estrofe, senão seria só like a lioness a frase,
tá certo,
amigo.
Tá certo.
Gente, vamos fazer a campanha pra Bruna de Janice em Mean Girls Brasil, hein? A nossa última palavra, vamos partir para você.
Só na rua onde mora você, o som de todos os sinos, a dobrar parecem dizer que eu sou de novo um menino que de repente vai correndo pra você.
Aê!
Aê, gente. Então temos um vencedor.
Finalmente!
Que não acreditava.
Depois de duas horas.
Obrigado aqui.
Eu não ganhei o programa, mas eu ganhei o joguinho do podcast do Broadway Meme.
E como ganhador do nosso jogo, JC, você recebe todo o nosso amor, uma coxinha e um caldo de cana.
Gente, coxinha eu acho tudo! Por favor!
Cadê, gente? Eu também quero
também.
Coxinha!
Eu amo coxinha, gente. Mandem um centro pra minha casa, por favor.
Mandem. Ai, gente, morri. Depois de duas horas tentando fazer esse jogo, anoiteceu já. E a gente, enfim, conseguiu chegar no final. Vitória merecida, amigo. Parabéns, você arrasou demais. Conforme eu esperava, você venceu, porque eu sou...
Amiga, mas a gente ficou assim, para, né? Encostadíssimos.
Temos aqui dois experts do teatro musical, porque a gente trouxe, talvez tenha demorado um pouquinho, mas sempre chegou a letra, sempre chegou, né? Então deu certo.
Chegou ou não, não é mesmo? Ou a gente tem uns
close. É o pente um aqui, esse cérebro na presença.
Então é isso, gente. Muito obrigado à Bruna e ao JC por participarem com a gente desse episódio. Vocês são maravilhosos, arrasaram no programa, arrasaram no nosso jogo e vão arrasar muito mais no futuro.
Amém. Muito obrigado pelo convite. Amei o bate-papo. Foi ótimo estar aqui na presença da minha amiga Bruna, de vocês que são super simpáticos e maravilhosos. E me sigam nas redes sociais, por favor. Beijos, pessoal.
Fala suas arrobas, amigo.
Ah, minha arroba é @iagorajosejr.
Gente, muito obrigada também. Adorei estar aqui com vocês, foi muito divertido. Adorei mais ainda porque estou com meu amigo JC, maravilhoso. Me diverti muito, dei muita risada. E muito obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo. E me sigam nas redes sociais, @a_brunatrajano. E sigam também o programa Talentos, viu, pessoal? Tem muitas novidades rolando por lá. E sigam também a Broadway Meme.
Gente, muito obrigada por terem aceitado o convite, por terem passado esse tempo aqui, esse domingo à tarde com a gente. Eu adorei ter a presença de vocês aqui e eu espero logo estar aplaudindo vocês dos palcos.
Ah, amém, amém, amém. Espero
linda.
Muito. Muito obrigado mesmo, muito obrigado.
E é isso, vocês podem voltar quando vocês quiserem. E muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse episódio. Não esqueça de acompanhar a Broadway Meme no Facebook, no Instagram, @BroadwayMeme, no Twitter, @BWayMeme. E não esqueça também de ficar de olho no Talentos, que é exibido todo sábado, às 10h15. Muito obrigado e até o próximo episódio, gente. Tchau!
Tchau.
Gente, beijo! Tchau!